Isabel, sabes, da Isabel Moreira, por causa do parecer dela, podes tentar. Temos que dar início à nossa reunião. Vamos ver como é que podemos avançar na ordem de trabalhos. Tirem aqui a ordem de trabalhos a mais, agora tenho. Ah, está aqui, desta ordem. Não, para já não. Temos. O primeiro ponto implica uma deliberação. Eu vou aguardar mais algum tempo para ver se teremos mais participação na reunião. E assim sendo, ia ao ponto dos diversos para introduzir. Para introduzir um outro tema com relevância, dado que é necessário aprovarmos um parecer de substituição do deputado, dado que infelizmente se verificou o falecimento do deputado João Otido das Neves, do Grupo Parlamentar do PS, e, portanto, carece de ser substituído. O Grupo Parlamentar do PS já remeteu a informação de que se segue na substituição a pessoa que estava na ordem da lista, portanto, não suscita qualquer dificuldade e, portanto, pergunto-vos se há alguma objeção a que possamos votar o parecer da substituição do deputado falecido por Fátima Cardoso Ferreira, candidata seguinte, que deve assumir o mandato conforme a lista apresentada a sufrágio no concernente ao respectivo círculo eleitoral. Não há objeções a que possamos fazer esta votação. Quem vota contra, quem se abstém, está este parecer aprovado por unanimidade e será assim remetido ao plenário. Vamos passar ao ponto 1. Como sabem, o ponto 1 é um ponto que já não tem discussão, dado que a matéria em causa já foi objeto de abundante troca de impressões e debate nas reuniões anteriores, e assim ficou combinado na última reunião de que passaríamos hoje à votação do parecer. Sem embargo disso, há um aspecto que, não contente com o conteúdo do parecer, mas com a circunstância nada feliz de termos sobre o caso uma evidente fuga de informação que naturalmente compromete o segredo de justiça e compromete. Estamos em porta aberta porque aquilo que eu estou a dizer não tem qualquer reserva em si mesmo. E comprometendo o segredo de justiça, nós temos regras que estabelecemos por largo consenso quanto ao dever de proteção, nos casos em que esse dever de proteção se impõe, e quanto, em função do dever de proteção, de velar também pela integridade dos deputados que estiverem em causa, para não serem sujeitos a quadros especulativos absolutamente desnecessários. Isto nada tem a ver com manifestação crítica ao exercício da liberdade de informação. Da parte dos jornalistas, eles fazem o seu trabalho. Não é da parte dos jornalistas que o problema se levanta, é da parte de quem não preserve esse mesmo dever de reserva que a todos nós nos impusemos. Como Presidente da Comissão, não posso deixar de fazer esta observação e fazer o apelo a todos para que procuremos garantir que as regras que estabelecemos para o nosso funcionamento se cumpram integralmente. E assim sendo, se estiverem de acordo, passamos à deliberação do ponto 1. O ponto 1 consta da votação do parecer da senhora deputada relatora Márcia Passos e vamos, portanto, submeter esse parecer à votação. Há um grupo parlamentar que está ausente nesta reunião, mas por, digamos, dever de boa colaboração entre todos e conhecendo já qual é a posição de voto desse grupo parlamentar, pergunto, antes de pôr à votação, se alguém se opõe a que o grupo parlamentar exprima a sua posição de voto, que nós já julgamos saber exatamente qual é, ficando ela confirmada em acta, como depois tendo vindo a ser efetivamente expressa. Isto para evitarmos mais eventuais dificuldades no apuramento de resultados. Ninguém se opõe a isto? Vamos então votar. A votação, sim. Não há discussão. Vamos votar. Quem vota favoravelmente o parecer em causa, faz favor de levantar o braço. Pode abaixar. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? O parecer foi aprovado com votos favoráveis do PSD, do PCP, do CDS e do PAN e com o voto presumivelmente favorável que confirmaremos da parte do Bloco de Esquerda, de acordo com a observação que eu há pouco tinha feito, com o voto contra do PS e com a abstenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Isabel Moreira, Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer, apenas para referir e ficar em ata, que irei apresentar a declaração de voto que gostaria que fosse distribuída a todos os membros desta Comissão. Muito obrigada.
Se a senhora deputada requerer, julgo que é esse o seu espírito, que a declaração de voto fique agregada à ata da reunião, assim se fará. Passamos agora ao ponto 2, apreciação e votação de parecer relativo ao projeto de lei do PAN que determina a declaração de afiliação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas. Parecer esse que é de autoria da senhora deputada Isabel Moreira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Este projeto de lei, como todos sabem, determina a declaração de afiliação ou ligação a organizações ou associações ditas discretas pelo próprio projeto de lei em sede de obrigações declarativas, introduzindo a primeira alteração à Lei nº 52 de 2019. Penso que não vale a pena eu reproduzir a análise da iniciativa. O parecer já foi distribuído há muito tempo a todas e a todos os senhores deputados e, aliás, eu tive o cuidado de fazer um quadro que explica, enfim, como é que fica exatamente a lei com esta, como é que ficaria a lei com esta alteração pretendida. Depois, no ponto 2, faço o enquadramento jurídico nacional, que também não me parece valer a pena estar a ler aqui estas páginas, mas não me imiscuí de dar opinião, que me parece a parte talvez mais importante relativamente a este projeto de lei, e que passo então a ler. Relativamente à motivação do projeto de lei, começámos por tentar perscrutar a motivação do projeto de lei em análise, uma vez que a exposição de motivos não nos pareceu móvel suficiente. Assim é porque o PAN participou nos trabalhos da legislatura anterior, relativos ao regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, as suas obrigações declarativas e o respectivo regime sancionatório, e ao Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, e não encontramos qualquer vestígio de proposta no sentido da hora analisado. Assim, estranha-se que para o PAN, no final da legislatura passada, não houvesse nada a acrescentar ao novíssimo quadro jurídico aprovado no Parlamento e que logo após a respectiva entrada em vigor ocorra a quem ficou calado que a lei que aprovou, imagine-se, e cito, convida à indiferença por parte do declarante e num foco de opacidade em relação à filiação em organizações que, pela sua estrutura e organização, pudessem minar a independência do titular do cargo político e alto cargo público e colidir com a sua imparcialidade. Fim de citação. Relativamente à pergunta, o projeto de lei acrescenta alguma coisa à lei em vigor? Naturalmente, poderia ter acontecido que o PAN tivesse participado nos referidos processos legislativos com a intensidade que lhe reconhecemos na matéria e, logo após a entrada em vigor dos diplomas referidos, ter-se apercebido que há uma lacuna na lei. Na verdade, como se explica no preâmbulo, é certo que há uma obrigação de declarar os cargos sociais que se exerçam ou tenham exercido nos 3 anos que precederam a declaração, no país ou no estrangeiro, em associações, mas, simultaneamente, existe um modelo para outras situações. Campo facultativo, para a menção a atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades e impedimentos, quaisquer outras que não integrem as anteriores. É aqui que o PAN vê o convite à indiferença que se refere mais atrás. E como é que o detectou? No direito comparado, podemos estudar exaustivamente regimes jurídicos como o francês, o do Reino Unido ou o espanhol e não encontramos nenhuma norma inspiradora do PAN. Na doutrina, não. Em estudos científicos, também não. A fonte de direito imediata do projeto de lei do PAN é a comunicação social, que durante a legislatura em que o mesmo partido nada propôs, no sentido agora analisado, relatou opiniões acerca da necessidade de declaração da filiação maçónica em registro de interesses de cargos políticos e altos cargos políticos. Isto a propósito de, cito, um caso mediático que ligava vários titulares de cargos políticos e de cargos públicos a organizações maçónicas. Estamos assim perante um projeto de lei que, perdoem a expressão, faz política de casos. E tanto faz que chama para a berlinda, em termos de chamariz, a questão da maçonaria e por arrastamento da Opus Dei, colocando-as sob o chapéu legislativo de associações discretas, para que não se caísse numa lei medida. O projeto de lei é meramente proclamatório, é um ato inútil. Não me parece que valha muito a pena discorrer sobre a liberdade de associação na sua dimensão individual do direito à exigência de respeito por parte do Estado, que não pode, através de lei, estabelecer ónus especiais sobre a pertença ou não pertença a uma associação, a não ser com justificação constitucional e observado o princípio da proporcionalidade. Aqui está um erro. Ora, isso já a lei faz. E falo, ora, é ora e não oram. Isso já a lei faz. E falo de maneira que cobre totalmente aquilo que o projeto de lei visa instituir. Quando se pretende consagrar, e cito, um campo facultativo, e o sublinhado é nosso, no âmbito da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos, que possibilita a menção, ainda que negativa, sublinhado meu também, à filiação em associações ou organizações que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidades ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados, faz-se por esquecer o campo facultativo atual para outras situações que não integrem as da linha D do número 2 do artigo 13º da Lei número 52 de 2019, de 31 de julho, e as obrigações de conduta e declarativas constantes do Código de Conduta dos Deputados. Mais esquece o próprio Estatuto dos Deputados, que permite ao deputado, a todo o tempo, em qualquer votação, declarar uma situação de incompatibilidade. Ora, se o objetivo do PAN fosse, efetivamente, dar a conhecer da filiação dos titulares dos cargos políticos em associações discretas, como a maçonaria ou a Opus Dei, ou, exemplo que não foi avançado, IRA, Intervenção e Resgate de Animais, o projeto de lei não preveria uma declaração facultativa, mas obrigatória e naturalmente de caráter positivo e não negativo. Por outro lado, é muito criticável que um projeto de lei em matéria de direitos, liberdades e garantias se satisfaça com um conceito tão indeterminado como associações discretas. Finalmente, não colhe a alegada inspiração na Associação Sindical dos Juízes ou no CIRP. Tal remissão é fazer tábua rasa dos trabalhos relativos ao enquadramento próprio das responsabilidades e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos com habilitação constitucional específica. Depois, relativamente às conclusões, naturalmente o projeto está em condições para seguir os trâmites normais. Muito obrigada.
Vou pôr parecer à discussão. Chamo a atenção para aquilo que, no fundo, todos sabemos, é que, nos termos regimentais, quando o relator opta por emitir opinião pessoal, essa opinião não é sufragável. É uma opinião pessoal, que, como acabámos de ouvir, e no momento de votarmos o parecer, essa parte não é incluída na votação. Apenas esta observação, que creio que está presente no espírito de todos nós. Está em debate. Sr. Deputado André Silva, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento todas e todos os presentes. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Morana a elaboração deste parecer e tenho quatro comentários a fazer a este parecer. Desde logo, uma questão meramente formal, por lápis, na parte 1 do parecer é designada como análise da iniciativa, contudo, a prática de todos os pareceres e o próprio regimento, artigo 137, número 1A, dizem que a parte 1 se deve destinar aos considerantes. E, portanto, é aqui uma questão só de semântica para adaptarmos ao regimento e àquilo que é a prática. O segundo comentário, também, provavelmente por lapso, não se abriu na parte 1 uma subalínea dedicada às consultas e contributos escritos pedidos pelo PAN e que a Comissão aprovou. Em todos os pareceres, é prática, e tenho aqui vários, depois, se houver dúvidas, posso citá-los, quer do Partido Socialista, quer da própria Sra. Deputada Isabel Moreira, costuma-se abrir uma subalínea na parte 1 referente, de facto, aos pareceres e pedidos das diversas entidades que foram consultadas. E aqui parece-me, por uma questão de transparência, informação e respeito por quem deu os pareceres e seguindo, tal como eu disse, os precedentes habituais neste caso, que deveria ser aberta uma linha para consultas, dizendo que foram solicitados 21 pareceres, que foram estes, e que até o momento foram recebidos 5 pareceres, estes, que, não querendo, não estou a exigi-lo, não querendo fazer um resumo, não é necessário, mas que remetam só esta informação, dizendo que já estão recebidos e que estão na página da internet desta iniciativa. É quanto basta, muito lacónico, 3-4 linhas. Terceiro comentário, que tem que ver com o último parágrafo do enquadramento jurídico, imediatamente antes da opinião da relatora, portanto, página 13, onde se refere, e portanto isto tem a ver de facto com o enquadramento, como é que é? Enquadramento jurídico nacional. Exatamente. Começa. Não. Na página 13, no fim da página 13, que é o fim. Não. Que é a parte final do ponto 2, ou seja, enquadramento jurídico nacional.
O objeto do presente projeto é isso?
Não. A terminar, menciona-se os sítios da maçonaria e do Opus Dei, onde se pode encontrar diversa informação sobre as respectivas informações. Exatamente, peço desculpa. Dado que, no fundo, não é explícito, dado que neste parágrafo em concreto, colocado neste capítulo ou subcapítulo, enquadramento jurídico nacional, não é, no fundo, objetivamente explicada qual é a informação desse site, a quais as lojas maçónicas a que se refere, porque não há apenas uma maçonaria, há várias, e que não há, do nosso ponto de vista, apenas e só como está explicitado, qualquer relevância para a análise jurídica, portanto, dentro do capítulo onde está, solicitamos e propomos que ou se elimine ou se densifique qual é a informação destes sites para o capítulo em questão, ou, terceira situação, pode sempre colocar na parte da opinião da relatora, e aí pode ficar tal como está, porque não, como disse o Sr. Presidente, não é sufragado. O último comentário tem que ver com o seguinte. Relativamente à questão da opinião da relatora, nós não vamos fazer qualquer comentário, é a opinião da relatora, mas por uma questão de factualidade, na segunda frase diz o seguinte, e aqui é só em nome mesmo da verdade, assim, e porque o PAN participou nos trabalhos da legislatura anterior relativos ao regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, etc., etc., nós não participámos e, portanto, nós não estávamos presentes nesta comissão, não estivemos em nenhuma reunião e não participámos nem direta nem diretamente, à exceção de termos votado, sim, no plenário, esta iniciativa legislativa. Eu acho que o facto de apenas e só termos votado em plenário uma iniciativa não pode fazer com que seja redigido que o PAN participou. Eu sugeriria, eventualmente, que o PAN, tendo representação parlamentar, poderia ter proposto, sugerido, participado nos trabalhos, não o fez, algo assim do género, mas tal como está, e não é fazer comentário qualquer à opinião da relatora, é só por uma questão de factualidade, o PAN não participou de todo neste processo legislativo. E termino só com estes quatro comentários, agradecendo mais uma vez o parecer da Sra. Deputada e solicitando que possam ser feitas estas alterações que solicitamos. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vou pedir à Sra. Relatora que tome nota das observações que forem sendo feitas para depois exprimir a sua posição no final e dou a palavra a quem mais a solicitar. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a Sra. Relatora e todo o trabalho que consta aqui do parecer. De qualquer forma, não obstante a qualidade do parecer que a Sra. Deputada aqui nos apresentou, somos de concordar aqui com o que o Sr. Deputado André Silva referiu quanto à questão formal, que nos parece bastante relevante, a clarificação e a alteração no sentido de que, como aqui o Sr. Deputado André Silva referiu, não se faz aqui expressa menção no parecer à consulta e aos pedidos de parecer a outras entidades. Isso para nós também era fundamental que aqui estivesse uma parte formal que achamos que deve ser respeitada, até porque no âmbito dessa consulta existiram aqui pareceres que são bastante relevantes para a discussão desta matéria, nomeadamente o parecer do constitucionalista Jorge Miranda, e portanto achamos aqui, como foi referido pelo Sr. Deputado André Silva, que se deveria cumprir o formalismo que está disposto no regimento e se colocar aqui expressa menção aos pareceres e aos pedidos que foram efetuados a diversas entidades, identificando-se quais e fazendo-se a remissão para o texto desses pareceres. E também aqui, do ponto de vista formal, o que fica aqui referido também para o Sr. Deputado André Silva, na página 13, também achamos que alguma dessas três soluções que foram aqui aduzidas deveria ser cumprida, ou a eliminação do que é referido aqui neste parágrafo, ou a densificação, ou então a remissão para o parecer, para os links desse parágrafo, para que formalmente o parecer cumpra com todos os requisitos e seja uma mais-valia para a discussão política que será feita depois em plenário.
Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Filipe Neto,
Presidente, só telegraficamente, em nada prejudica o sentido de voto, que antecipadamente, como digo, ser favorável, mas era uma questão de uniformização, ou melhor, mais que uniformização, padronização de pareceres. O Sr. Deputado Relator termina com uma dupla negativa. Não há razões para não subir a plenário. Penso que a maior parte, se não 99 dos pareceres, concluem que estão reunidas as condições para subir a plenário. Portanto, ou passamos a dizer em todas que não há condições para não subir a plenário, ou passamos a dizer que há condições para subir a plenário. É uma questão de padronização, eu percebo, porque senão começamos a interpretar um trabalho de exegese em todos os pareceres, se ele, afinal, tem condições para subir, ou se não há impedimentos para não subir.
Ficamos para a semântica, não vamos a isso.
Exatamente. Era só isso, mas antecipadamente refiro que, independentemente do acolhimento ou não da sugestão, o voto é favorável relativamente ao parecer.
Não sei se há mais algum pedido de palavra, parece que não. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as sugestões que foram dadas, dando nota que as acolho todas e, portanto, poderia considerando, em vez de análise da iniciativa, poderia um subtítulo com pareceres recebidos, sendo que quando eu escrevi o parecer não tinha recebido nenhum, talvez seja por isso que eu me tenha, ou que não me tenha ocorrido ter escrito o subtítulo, escrevi-o muito cedo, de facto, e portanto ainda não tinha recebido nenhum, e portanto ia apenas para acrescentar os pareceres recebidos, eliminar aquela referência aos sítios das associações maçónicas, etc. E, em vez de dizer participou nos trabalhos, dizer votou nos trabalhos, ou para a palavra votar, embora para mim votar seja uma forma de participar. Muito obrigada.
Bem, ouvimos a Sra. Deputada acolher todas as sugestões e observações. Eu pergunto se se dá confiança à senhora deputada relatora e à mesa para certificar estas alterações nos termos propostos e, sendo assim, se não há objeções, é que passemos a votar. Não há. Vamos votar. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi então aprovado por unanimidade com as alterações que foram identificadas. Segue-se agora um parecer da senhora deputada Isabel Oneto, relativo ao projeto de lei do PSD, que tem a ver com o tema da CADA, como sabemos. O parecer só foi distribuído hoje de manhã. Tivemos estes dias difíceis, como sabemos, mas eu vou pedir à senhora deputada o favor de apresentar o parecer. Se depois daí resultar que não há dificuldades, avançávamos. Se houver dificuldades, subestávamos. Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor.
Muito obrigado. Podemos, na mesma, fazer a apresentação que o Sr. Presidente sugere. Em todo o caso, nós íamos solicitar, eu penso que é mais cordial fazê-lo neste momento, não é? Íamos solicitar que fosse votado num outro momento, porque precisamos de o analisar com maior detalhe. Portanto, pode obviamente ser feita essa apresentação, mas ela está desde já prejudicada, pelo menos na reunião de hoje. Acho que é mais próprio dizê-lo antes.
Palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Compreendo, é natural que assim seja, que haja tempo para analisar. Em todo caso, o parecer relativo à alteração ao regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos surgiu na sequência do parecer aqui elaborado no âmbito da comunicação feita pelo Sr. Secretário-Geral e também pelo ofício da CADA. O próprio projeto de lei a ele faz referência como tendo sido, digamos, o impulso para a iniciativa legislativa e por isso se faz referência a essa questão, no fundo para dizer que a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados foi assim chamada a pronunciar-se quanto à seguinte questão: é ou não incompatível o exercício do mandato parlamentar com a titularidade de membro de entidade administrativa independente? E depois transcreve as conclusões do referido parecer. Chamar também a atenção que o projeto tem três artigos. O primeiro é o objeto, o segundo é propor que, em substituição da composição da CADA, substituir a alínea J, que se refere à eleição de dois deputados da Assembleia da República, é referir que a expressão é substituída por duas personalidades de integridade e mérito reconhecidos pela Assembleia da República, segundo o método da média mais alta de onde sente que esta opção legislativa, tal como é expressa também na exposição de motivos, é aquela solução que está também consagrada na Lei da Organização e Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Finalmente, na parte da opinião, há aqui uma questão que, a meu entender, deve ser resolvida e que faço referência no relatório, a propósito precisamente da evolução deste processo, que começou, como disse, com o ofício do Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, com o ofício da CADA, que depois deu origem ao parecer. O deputado visado pelo parecer veio referir e oficiou a comissão no sentido de não ter tido audiência prévia, como determina o Estatuto dos Deputados, e que gostaria que a posição dele fosse, enfim, que a pronúncia dele, ainda que posterior ao parecer, fosse analisada e eventualmente debatida para a eventual reformulação do parecer. Ora bem, eu não me pronuncio sobre eventual ou não alteração do parecer. Creio é que, em termos de em termos de procedimento, esta comissão devia tomar posição, pelo menos relativamente ao ofício, ou seja, se diz tomei conhecimento, mas não quero debater e delibera nesse sentido, considera que pode deliberar, enfim, que pode debater, isso é uma deliberação que cabe ainda a esta comissão fazer. Em todo o caso, também refiro que são dois processos formais, que pese embora tenham o mesmo conteúdo, formalmente são distintos e nessa medida as conclusões é de que a iniciativa legislativa está em condições constitucionais e regimentais de seguir para plenário. Muito obrigada.
Senhores deputados, como foi feito o pedido de adiamento, vamos remeter, portanto, o tema após esta apresentação para a próxima reunião, o que também ocorrerá com o número 4, dado que o relator não se encontra presente. E assim sendo, tenho o ponto 5, aprovação de duas atas. Pergunto se podemos votá-las. Se não houver objeções, votamos-las em bloco. Não há objeções, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas 13 e 14, por unanimidade. E agora... proponho o seguinte, dado que a reunião teve mais celeridade do que há bocadinho nos parecia, a reunião de mesa e coordenadores que tínhamos admitido fazer amanhã, podíamos fazê-la já em sequência, aproveitando o tempo restante que poupámos na reunião de agora. Poupámos, entre aspas. E como há uma velha frase que diz o difícil é sentá-los, aproveitávamos o facto de já estarem sentados para continuar a reunião. Então, estão terminados os trabalhos do plenário da Comissão e segue-se uma reunião de governadores. Muito obrigado. Aguardarei depois da senhora deputada Isabel Moreira a versão utilizada. Hã? Foi? Ora, os senhores deputados que não são desta reunião considerem-se dispensados. Em todo o caso, ao Sr. Deputado, eu creio que a indicação tem que vir por via do gabinete do Presidente. Ok. Portanto, não teremos, obviamente, qualquer problema a essa sessão. Aqui. É indicar um suplente para a Comissão. Bom, os temas que eu queria ponderar convosco são os seguintes. Nós agora temos que nos pronunciar sobre pedidos que vêm da comunicação social e que têm a ver com matéria relativa a deputados. Antes de haver respostas à comunicação social, quando elas são dirigidas ao Estado-Geral da Assembleia ou ao Gabinete de Comunicação da Assembleia. Neste caso, está um tema que já uma vez aqui aflorámos, mas que, para que a resposta seja mais concordante com o ponto de vista da Comissão, vos queria colocar, e que é a seguinte. Os deputados optam, ou não optam, de acordo com o seu critério, pelo regime de exclusividade. Quem opta, opta. Quem não opta, não opta. Essa matéria não faz parte da declaração do registro de interesses, nos termos da lei. É indicada no formulário relativo à biografia de cada deputado. Mas depois, por razões que eu pessoalmente não entendo, essa parte não é divulgada por decisão da administração da Assembleia. Ora, no meu entendimento pessoal, se há elemento que faz todo o sentido ser submetido ao princípio da transparência, é saber se um deputado está ou não em regime de permanência. Portanto, se concordarem comigo, é esta a instrução que mais uma vez se dará ao Secretário-Geral da Assembleia, é que o regime de exclusividade não pode ser coartado na sua divulgação pública por parte dos serviços administrativos e, portanto, ele deve aparecer visível na biografia de cada deputado e, se forem pedidas listagens sobre deputados em regime de exclusividade, não há nenhum problema em fornecê-las. De acordo sobre isto? João Oliveira.
estava. Ora bem, eu acho que há aqui dois aspectos completamente distintos. Uma coisa é a clareza para efeitos públicos de saber se o deputado está ou não em regime de exclusividade no sentido de ser possível o controle relativamente à dedicação total ou não dos deputados que declarou estar e que afinal pode até nem estar. Esta é uma questão de controlo, digamos, público relativamente ao facto de um deputado ter declarado que está em regime de exclusividade e depois, objetivamente, vem a verificar-se que não está. Esta é uma questão. Outra, e isso tem a ver, obviamente, com o suplemento remuneratório, mas aqui o suplemento remuneratório não é, digamos, ou faz parte, digamos, do problema, mas não é o único problema. Já a questão de saber quem é que tem direito ao subsídio de exclusividade, mesmo não o recebendo porque exerce outras funções, é outra questão. Digamos que essa sim já tem nitidamente só a ver com o regime remuneratório e não com aquilo que se espera seja possível de verificar em termos públicos. Porque também pode haver situações de deputados que, não tendo declarado a exclusividade, objetivamente também não tenham mais emprego nenhum e, portanto, não estejam, de facto, materialmente em regime de exclusividade e, no entanto, decidiram não requerer o subsídio de exclusividade porque podem ter a perspectiva de amanhã, eventualmente, estarem libertos para uma outra qualquer atividade. Aquilo que se pretende é saber se o deputado declarou, para efeitos de controle público, se está ou não em regime de exclusividade. Essa é uma questão. A outra prende-se, já sim, com o estatuto remuneratório, que é saber quem é que, estando noutras funções e recebe outros subsídios, por via dessas funções, não receber o subsídio de exclusividade. Isto é que já é meramente estatutário remuneratório. A outra é eu dizer que estou aqui em regime de exclusividade e amanhã estou a receber da empresa tal ou do sítio tal, da entidade tal, por trabalhos prestados a título de seja do que for. Portanto, são estes dois patamares distintos que eu acho que...
Eu não sei se... Eu peço desculpa porque me distraí um bocadinho a tentar encontrar a norma. E é preciso distinguir, de facto, duas situações. Ao conjunto dos deputados, independentemente da função interna que desempenharem na Assembleia, aplica-se, geralmente, o regime de exclusividade ou não. Depois, aqueles deputados que tiverem uma especial função na Assembleia têm direito, no Estatuto Remuneratório, uma ajuda de custo. E essa ajuda de custo, em função dessa função, passa a redundância, é aplicada ou não, independentemente do regime de exclusividade. Dou um exemplo. Eu, presidente desta comissão, tenho uma ajuda de custo por ser presidente da comissão. Por acaso, eu estou em regime de exclusividade. Se a memória me não trai, o regime de exclusividade seria 10%, ser presidente de comissão acho que é 15%. Se eu não estivesse declarado em regime de exclusividade, todavia, o facto de ser presidente da comissão não me retirava aos 15%. Portanto, é preciso distinguir as duas funções. Distinguir as duas funções. Uma coisa é o regime de exclusividade. Outra coisa é ter uma ajuda de custo por uma função explícita. Ora, onde é que isso está? Isso está no artigo 16, relativamente às remunerações dos deputados, da lei que define o estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos, que atribui autonomamente a várias funções: presidente da Assembleia, vice-presidente, secretários da mesa, presidentes dos grupos parlamentares, presidentes das comissões, uma determinada percentagem em ajuda de custo. E isso é completamente independente de saber se tem ou não regime de exclusividade. Portanto, a questão do regime de exclusividade que há pouco coloquei, acho que não há razões para alterarmos a orientação que nos tinham dado sobre isso. Feita esta clarificação, passava ao segundo ponto. O segundo ponto que também vos queria colocar é o tema dos cargos políticos também tinha a ver com... Ah, já sei. Nós aprovámos, agora estava aqui com um lápis de memória. Nós aprovámos naquela parecer geral sobre o tema do registro de interesses, parecer do Pedro Delgado Alves, umas conclusões, mas no desenvolvimento do parecer há uma orientação que porventura escapou a todos, ou não escapou, depende do grau de decisão que realmente se tiver entendido que se tomou mais conscientemente ou não sobre isso, uma opção no parecer que tem a ver com a pertença. Eu estava a ver se encontrava o parecer que tem a ver com a pertença de deputados, a possível pertença de deputados a órgãos dos partidos políticos. O entendimento da lei, que neste aspecto não foi mudado até hoje, foi sempre de que registro de interesses tem a ver com a precaução da venalidade possível e, por isso, a indicação de interesses que eventualmente pudessem potencialmente colidir com a independência do exercício do cargo. E até hoje nunca se confundiu essa necessidade declaratória com a pertença ao órgão de partidos políticos, por se considerar que essa matéria não tem nada a ver com venalidades putativas, tem a ver com um exercício normal de atividade política ou partidária e que não se deve confundir com a matéria do registro de interesses. E, portanto, não é, do ponto de vista legal, obrigatório declará-la e, do ponto de vista do voluntariado, também, sendo assim, pouco sentido faria declará-la. Acontece, no entanto, que o parecer que aqui aprovámos diz, a determinada altura, e essa indicação depois passou a ser dada a deputados, deverem ser preenchidos pelos deputados os cargos políticos de âmbito nacional, visto tratar-se de titularidade de órgãos sociais centrais de pessoas coletivas de natureza associativa. Confundido, portanto, o regime legal dos partidos políticos com tudo mais que, dado que esse regime legal é um regime próprio. No entanto, entendeu também o grupo de trabalho que seria desejável que uma eventual revisão da lei pudesse clarificar expressamente o âmbito das obrigações declarativas nesta sede. Bom, eu devo dizer uma coisa. Enquanto deputado, eu não faço esta declaração no meu registro de interesses, independentemente do que está aqui neste parecer. E não faço por uma questão de princípio. Atualmente faço parte de uma coisa chamada Comissão Política Nacional do PS, talvez não por muito tempo, mas isso não interessa para o caso, agora faço. Mas não ponho aqui isso no registro de interesses, porque acho que é uma matéria que tem uma natureza completamente diferente em relação a esse tipo de declaratório. Portanto, eu queria pôr-vos o problema, antes de eventualmente levarmos isto à Comissão, para uma possível revisão deste ponto, porque acho que é um excesso de indicação aos deputados, de algo que não resulta da lei, que nunca foi indicado até agora e que agora se lhes está a pedir que ponham no próprio registro de interesses. Não é obrigatório que se pronunciem já sobre isto, se não quiserem, se quiserem meditar um bocadinho sobre o tema, mas queria levantar-vos esta questão para a vossa ponderação. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar para me pronunciar sobre isso em face de uma reflexão, obviamente breve, mas que não é tão breve quanto isso, tendo em conta as notificações que foram feitas a alguns deputados, dando conta da ausência dessas informações. É evidente que, com o devido respeito pelo grupo de trabalho que, no fundo, fez essas notificações e essa apreciação, também me pareceu, embora o princípio fosse sempre o de cumprir as notificações, também me pareceu, na altura, excessivo esse tipo de indicações. E porquê? Porque os registros de interesses identificam as situações potencialmente incompatíveis ou que entrem em conflito com as funções que aqui desempenhamos, o que não é o caso de nenhuma função partidária que desempenhamos nos partidos pelos quais fomos, inclusive, aqui eleitos. Ou seja, às tantas, nós começamos a confundir os registros de interesses com um currículum vitae, que é o caso. E se transformarmos o registro de interesse num currículo, então pomos cá tudo e mais alguma coisa. E no currículo tudo bem. Isso é uma informação de relevância curricular, poderá ser ou não, de cada um sabe, mas não será de relevância em termos de potencial enfim, incompatibilidade e impedimento para colocação no registro de interesses. Essa como outras, porque, de facto, senão transforma-se mais isto num currículo. Naturalmente, com certeza, há de ter sido feito com a máxima boa-fé todas essas exigências. Mas logo na altura, como, enfim, tivemos 48 horas, eu já não me lembro, mas não foi bem, foi uma semana, mas toda a gente se apercebeu daquilo, só com 24 horas, fez o preenchimento acriticamente. Não é? Eu as situações com que me deparei, manifestei não concordar com elas, mas isso melhor é preencher, porque senão amanhã vem a polémica, que é foi notificado, não preencheu e tal. Mas, de facto, concordo com aquilo que o Sr. Presidente disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para subscrever aquilo que tem vindo a ser dito sobre esta matéria, porque, de facto, Sr. Presidente, é assim, só por clara inconstitucionalidade à luz de todos os portugueses é que não se pede, é que não se nos pergunta a que igreja é que vamos ao domingo ou ao sábado. Mas não, pelo caminho que estamos a ir, não estamos longe disso. E quer dizer, e se cobra dinheiro por ir lá de ajudar o padre à missa? Quer dizer, eu acho que há aqui limites relativamente àquilo que está no âmbito da nossa, das nossas convicções políticas e religiosas. Quer dizer, acho que, aliás, os cargos que as pessoas têm nos partidos é público, porque as listas são públicas e estão nos sites dos partidos. Os partidos políticos têm o nome dos seus membros, dos vários órgãos dos partidos, está no site de todos os partidos. É uma informação já pública. A confundir aquilo que é uma atividade meramente político-partidária com aquilo que é um registro de interesses, parece-me que é estar enfim, eu sei que em muitas situações, quando há determinado tipo de conversações políticas, negociações e tal, vai ver se por acaso aqueles ministros secretários de Estado, deputados com 50 anos, 55, se andaram na mesma faculdade, porque é isso muitas vezes que te faz com que sejam aqueles e não outros a fazer as negociações. Bem, mas se nós vamos andar atrás disto, bem, acho que ultrapassamos os limites todos relativamente àquilo, e não é sequer esse o objetivo da lei, vamos lá ver. O objetivo da lei não é saber se o deputado A ou B é membro da Comissão Nacional, se é membro da Comissão Política ou se é membro da... Enfim, suponho que para efeito de registro de interesses qualquer função nesse sentido serve, não é? Quer dizer, se queremos ir por aí, basta ter qualquer função, ou até mesmo ser militante.
Aquilo que disse o Sr. Deputado André Coelho de Lima.
Não, é que passa... Não, o problema é esse. É que para um político não é um interesse, mas nós estamos a qualificar o pertencer a um órgão do partido como um interesse digno de registro. É aí que está a gravidade, certo? É exatamente aí...
Em atenção à finalidade do registro de interesses, como disse o Sr. Deputado André Coelho de Lima, e acho que muito bem, o registro de interesses serve para aferir, em função do princípio da transparência, se o deputado desempenha algum tipo de atividade suscetível de incorrer em impedimento ou em incompatibilidade. Ora, não passa pela cabeça de nenhum de nós, que não sei se estou a abusar ao falar por todos, que o exercício de cargos de natureza partidária pudessem dar lugar a impedimentos ou incompatibilidades no exercício da função de deputado. Seria um absurdo. E, portanto, não devemos confundir os planos. Bom, como isto está no parecer, eu, se calhar, o que vos propunha era que, numa próxima reunião, sem precisarmos de debater o assunto, se houver concordância da vossa parte, eu faço uma pequena declaração para a ata, dizendo que é nosso entendimento que a matéria relativa à pertença a órgãos de natureza partidária não é do âmbito do registro de interesses e essa é a posição da Comissão que fica registada em ata. E pronto, e passávamos ao ponto seguinte com a desnecessidade de estar a aprofundar o tema, uma vez que aparentemente temos aqui consenso sobre ele. Há consenso para que se faça isto desta maneira que eu acabei de sugerir e assim superávamos a questão? Sim, certo. Então, muito bem. Muito bem, mas nesse caso terei que pôr à votação. Pronto, está bem. Sim. Sim. Mas é melhor ser por via do Presidente a fazer isso para passarmos adiante nesse ponto. Agora, tenho um outro ponto que tem a ver com a questão que eu levantei há bocadinho no início da reunião. a quem esteve no início da reunião e que é um tema que me preocupa, que é o tema das fugas de informação e da sua instrumentalização. Verificámos isso na situação desagradável do deputado Pedro Coimbra. Para aqueles que me conhecem, que estou aqui há mais tempo, penso que me farão justiça de saber que isto que eu estou a dizer não é pelo facto de ele ser do meu grupo parlamentar. Diria isto e tomarei a mesma posição para qualquer deputado, independentemente do grupo parlamentar a que pertença, porque acho que é uma questão de idoneidade que nós devemos, na consideração de uns aos outros, e além de mais, uma matéria que está sob proteção do segredo de justiça, sob a proteção do segredo de justiça deve estar. Não foi o caso nesta situação, e trago agora a questão outra vez por causa do critério relativamente às notificações que o Sr. Deputado no outro dia suscitou para que fosse ponderada. Eu volto a recordar o critério que neste momento estamos a praticar, de acordo com a votação do regulamento que aprovámos, é de que, quando vêm processos dos tribunais, é notificado o deputado visado, a quem se lhe dá conhecimento do processo respectivo, e é informado o deputado que é designado como deputado relator, a quem também se dá conhecimento do processo respectivo. E aos outros deputados da comissão é dada a faculdade de, querendo, conhecer o processo. Sendo que eles saberão sempre que há um processo relativamente ao deputado, este ou aquele ou aquele outro, uma vez que os relatores para esses processos têm que ser designados em mesa e coordenadores, e pelo menos saberão sempre que a partir de determinado momento chegou um processo relativamente a um determinado deputado, e a prática, portanto, que resultaria dessa orientação é de que, a partir daí, querendo, consultaria o processo. Eu acho que esta solução é certa. E pela minha parte, não a alteraria e recomendaria que não a alterássemos, exatamente para fazermos um esforço de contenção. Mas, enfim, como a questão tinha que vir aqui à mesa e coordenadores...
Sr. Presidente, a questão que coloquei foi...
Então deixo continuar o processo assim por mais algum tempo. E depois, Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas por uma questão de organização do trabalho, pelo menos daquilo que me diz respeito, eu creio que não é necessário recebermos a notificação tal qual como ela surgiu, uma cópia da notificação, mas que os coordenadores sejam, pelo menos, notificados de que o deputado tal ficou... com o processo tal, só para sabermos que existe aquele processo. Foi solicitado um parecer e o parecer está com o deputado tal. Quem quiser consultar o processo, vai aos serviços para saber de que é que se trata. Pronto, só para que se saiba, porque é assim, chega a uma certa altura, e eu estou a pôr isto em termos práticos também, porque se vai para o deputado do CDS, vai para o deputado do PSD, vai para o deputado do PS, do PC, ou do Bloco ou do PAN, nós, no conjunto, não temos uma visão global do que é que temos para, do que é que a Comissão tem em termos de trabalho. É só para uma questão de gestão. Não é...
Essa é a minha preocupação, com base na qual fiz a sugestão que fiz. A outra, que é assim, é evidente que, enfim, em situações desta natureza, a suspeição recai sobre todos nós. E a verdade é que, se estiver só um relator a receber, estão os olhos postos sobre o relator, pode ser o mesmo lado, não é?
Atenção, aos senhores deputados, nós estamos a lidar potencialmente com matérias de reserva que devemos...
Por isso é que eu acho, senhor deputado, por isso é que eu acho que nós não temos que receber... Senhor deputado, por isso é que eu acho que nós não temos que receber a notificação. Eu só tenho que saber que foi distribuído a um deputado um relatório desta comissão. E já fica a saber que há um trabalho que está a ser desenvolvido. E fica a saber que há 10 relatórios que têm que ser discutidos, fica a saber se há 8, se há 20. Eu não tenho de saber exatamente, não tenho que receber a notificação ou para que é que foi notificado. Só preciso saber é que chegou e que foi distribuído.
É que fica a saber... A notificação era para aferir o próprio parecer, vamos recordar,
Mas atenção ao seguinte, quer dizer, que nós também temos que puxar pelas nossas diligências. O Sr. Deputado João Oliveira, já lhe vou dar a palavra. Nós estamos a lidar com uma situação em que há um universo de 230 deputados, aos quais todos nós deveremos, nos merecem consideração de tratamento idêntico. E o tratamento idêntico é compreender que a existência de um processo judicial não é uma coisa política e, portanto, não tem que estar na esfera política, só tem que estar no momento em que a Assembleia, por razões estatutárias, é chamada a tomar uma deliberação. Bom, mas eu acho que nós podemos conjugar aqui as preocupações várias. Se a sugestão da Sra. Deputada Isabel Honeto é a de que chegada uma notificação sobre um senhor deputado, se diga aos coordenadores, foi notificado o senhor deputado tal num processo para levantamento de imunidade ou para depor como testemunha, e eles ficam a saber que esse processo existe, e a partir do momento em que for designado relator, designado o senhor deputado relator falando tal, não tem nada a opor a isso. Se é isso para efeitos de informação. A partir daí, se um coordenador quiser saber mais sobre um processo que nesse momento ainda está em desenvolvimento, então faça o favor de ir consultar o processo, porque está no seu direito. Sr. Deputado João Oliveira.
Eu queria procurar que se fixasse isto. Então ainda acrescento uma coisa que ia dizer, que é uma coisa lateral, mas...
Eu queria passar adiante porque por causa do tempo.
Pode pedir para acabar, mas não me corta sem palavra, por favor.
Será feito assim, então. Uma questão que foi suscitada há bocadinho, aliás, no parecer da Sra. Deputada Isabel Honeto, ainda envolvendo o Sr. Deputado Pedro Alves, relativamente ao inicial parecer da Casa, que verificou a situação de incompatibilidade. O deputado Pedro Delgado Alves, depois da aprovação desse parecer, realmente houve um momento em que me mandou um e-mail suscitando o facto de não ter sido cumprida uma regra de audição prévia a ele por ser membro da Casa. Eu devo dizer que não dei desenvolvimento a essa questão, até pensei que depois, pelo debate subsequente que teve, que a questão estaria naturalmente encerrada e agora parece que está a ser novamente levantada. Quer dizer, que o meu entendimento é o seguinte, esse parecer inicial da Casa foi um parecer abstrato sobre entidades reguladoras. Não foi um parecer incidente sobre uma situação pessoal do deputado Pedro Delgado Alves, que por acaso, e depois estava nessa situação, mas isso é um momento subsequente da coisa. E, portanto, no meu entendimento, não houve na altura o razão a ter que fazer o tal, digamos, auscultação prévia dele, porque não foi um processo nominalmente dirigido a ele próprio na fase inicial. E, portanto, eu consideraria esse incidente encerrado, se esta for o vosso entendimento. Portanto, é também o meu entendimento, assim que faremos na súmula. Senhora Deputada Isabel Aneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas não consigo partilhar essa posição. Porque é assim, se o deputado envia um ofício, tem de ter resposta. Tem de ter resposta, nem que se diga isso que acabou de dizer. Quer dizer, eu acho que a Comissão... Não. Vamos lá ver. E que isto, e da mesma se há um deputado que pede, independentemente de... E é isso que eu digo no parecer. Não é? Quando eu falo no parecer é, tem que se dar resposta àquela questão. Quer dizer, são processos que formalmente correm em paralelo, mas que fica aquilo ali pendente. Ou seja, se a Comissão deliberar que não devia ter havido, não se justificava a audição prévia porque o processo não era dirigido especificamente relativamente a ele e que não tem razão para rever e reponderar a reformulação do parecer, é isso que fica deliberado e fecha-se o assunto. Agora, acho que, não, que isso tem que ser decidido também em plenário, uma vez que houve o ofício dirigido por parte do deputado.
Senhor deputado Isabel Aneto, na primeira versão disto, o senhor deputado enviou-me a mim, não propriamente à Comissão, uma observação sobre isso. E, portanto, eu já dei a explicação. Isto vai ficar na súmula desta Comissão, não sei se com o voto favorável do PS ou sem o voto favorável de ir-me-á a seguir, e depois notificar-se ao deputado Pedro Alves que este foi o entendimento da reunião que aqui acabámos de ter. Portanto, quanto a este entendimento, está de acordo ou em desacordo que o parecer inicial não era um parecer nominativo e, portanto, essa exigência de notificação prévia não se cumpria relativamente àquele parecer?
Sr. Presidente, é assim. O Sr. Deputado Delgado Alves deu-me conhecimento uma vez que eu estava a fazer o relatório. Pressupus que o relatório tinha sido distribuído pelos membros e, por isso, faço menção a ele no meu relatório que há bocado... apresentei, e aliás falei nessa questão precisamente por causa disso. Portanto, não parece muito lógico que, estando o parecer já distribuído a falar dessa questão, não haja também uma decisão sobre essa questão.
Sra. Deputada, pode depois daqui retirar alguma ilação quanto a alterar ou não alterar o seu parecer nesse ponto, isso é de acordo com o seu critério, mas eu também queria já agora acrescentar uma outra coisa, que é aquele velho princípio do direito do venir a contrafactum próprio. O senhor deputado teve conhecimento de fazer parte desta comissão da ordem do dia em que este tema esteve abundantemente na agenda. O parecer respectivo foi distribuído abundantemente. Esse incidente só se levantou depois do parecer ter sido aprovado. Eu nem lhe chamava incidente, essa observação. E, portanto, como teve todo o tempo do mundo para, querendo também suscitar essa dúvida, que não foi suscitada, estando ele membro desta comissão e conhecendo a agenda respectiva e conhecendo o processo deliberativo, eu acho que esta questão é uma questão... Nós temos tantas coisas relevantes para tratar que essa, com todo o respeito, a acho completamente despicienda. Ó, senhora deputada, já lhe disse que se a Comissão averbar esta resolução, que acabámos de ter há bocadinho, na minuta desta reunião, se dará essa resposta ao senhor deputado Pedro Delgado Alves. Não é o problema da resposta. É o problema do tratamento em si da questão, saber se ela se considera relevante ou não. Eu retiro a ilação de que ela foi considerada não relevante para o efeito daquele processo. E é isso que fica registado nesta reunião de mesa e coordenadores. Senhores deputados, só nos... Está bem? Com o não consenso da senhora deputada Isabela Neto. Pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de marcar a nossa próxima reunião. Plenária, não é? Faz favor.
É uma coisa muito breve e ainda bem que fizemos esta reunião de mesa e coordenadores no final da outra, porque assim é mais... Eu, pelo menos, sinto-me mais confortável em fazê-lo desta forma. Nós tivemos, a propósito da discussão em torno do parecer apresentado hoje e hoje aprovado, ou reapresentado, tendo como relator a senhora deputada Márcia Passos, eu participei na discussão e tive que sair pelas mesmas razões que já devia ter saído, que é ter a reunião da permanente às quartas-feiras à hora do almoço. E tive conhecimento da parte de vários presentes que foram tecidas aqui um conjunto de considerações pouco abonatórias a propósito da minha opinião e até a propósito de mim próprio, nomeadamente pela senhora deputada Isabela Neto. E por isso, com toda a lealdade e lisura que acho que tenho feito por me caracterizar nestas reuniões, lhe queria dizer, designada, eu vou concretizar, quando disse, na minha ausência, que não me reconhecia conhecimentos para tecer as considerações que teci. Eu, o que lhe queria dizer é que, respeitando a opinião que tem, que é uma opinião, acho que não é cordial, nem sequer educado, fazer-se isso na minha ausência. E queria lhe dizer que não vou entrar no debate sobre os conhecimentos jurídicos que eu tenho ou não, porque também não fui eleito por ter conhecimentos jurídicos, eles podem ser de facto parcos, mas eu poder ser eletricista, não tenho que ter conhecimentos jurídicos, tenho que ter conhecimentos políticos e de ser considerações sobre aquilo que nos é dado aqui a apreciar. Continuo com a mesma opinião, ainda que pouco instruída, mas independentemente da opinião, queria dizer, Sr. Deputado, e sabe que tenho consideração por si, que não acho correto eu ter tido que ser avisado por terceiros de terem sido feitas considerações a meu respeito na minha ausência, e acho que era preferível que no momento futuro isso fosse feito na presença de todos os que estão a ser, enfim, relativamente aos quais estão a ser tecidas considerações. Era só.
Sr. Deputado, ainda bem que levanta a questão, porque eu tive o cuidado de pedir a gravação aos serviços e transcrevia. Tive a ouvir a batê-la em casa durante este período. O Sr. Deputado, se calhar, não se recorda, mas quando eu pedi a palavra, o Sr. Deputado estava sentado e levantou-se para sair. E eu disse, é pena que saia agora, no momento em que eu vou comentar aquilo que disse. E aquilo que eu disse relativamente ao Sr. Deputado foi quando o Sr. Deputado, antes de se levantar, ter dito que o PS estava no seu pior momento, não sei se se lembra, do comentário que fez. E foi... pronto, mas foi a propósito dessa questão. E não me dirigi ao Sr. Deputado a propósito dos conhecimentos jurídicos. Aquilo que eu me referi foi a propósito da sua expressão e era a esse nível que eu não reconhecia ao Sr. Deputado vir dizer se o PS estava no melhor ou no pior momento. Portanto, senhor, diga? Não, senhor, mas não foi só o senhor deputado que falou das bagatelas penais, eu não me estava a dirigir ao senhor deputado, mas eu faço-lhe o favor, não tenho que fazer favor nenhum. Eu faço o seguinte, que é, envio a gravação que os serviços me enviaram para o senhor deputado ouvir, porque se não foi isto que eu estou a dizer, também... o direi aqui. Agora, lembro perfeitamente que eu ter dito, Sr. Deputado, vai sair no momento em que eu vou comentar, precisamente, e até chamei a atenção de que estava a sair no momento em que eu ia comentar a afirmação que tinha acabado de dizer, que o PS não estava no seu melhor momento. E foi perante essa afirmação do Sr. Deputado que eu reagi, única e exclusivamente. Não tem nenhum caráter pessoal a questão. Depois, relativamente às questões de que é tudo bagatelas penais, que foi discutido aqui assim, e eu disse, aí é que não, porque nem tudo são bagatelas penais. dentro da moldura penal dos 3 anos, basta ver aquilo que nós estivemos a discutir, que é o homicídio a pedido da vítima, que é até 3 anos e, portanto, nem sequer entra. Portanto, tudo é bagatelar. Portanto, há aí uma descontextualização relativamente a isso, porque a minha intervenção relativamente à intervenção do Sr. Deputado foi exclusivamente quando o Sr. Deputado terminou a expressão dizer que lamenta que o PS estivesse no seu pior, num dos seus piores momentos. Pronto, Sr. Deputado, é para esclarecer esta questão, porque me senti também politicamente e não juridicamente atingida pelas suas declarações.
Estão dadas explicações mútuas. Srs. Deputados, há dois casos, não sei se são dois, são três, de deputados que foram notificados. Se o João puder dizer quais são os deputados que foram notificados, para te porem como testemunhas, foi-lhes dado os 10 dias da praxe para responderem. Até o momento não tinham respondido. Eu dei indicação aos serviços, se não houver resposta durante o dia de hoje, que segue o processo normal. Autorização para plenário para responderem como testemunhas por escrito, que é a regra. Portanto, apenas para vos informar disso. Senhores deputados, próxima reunião. Temos para já dois pareceres pendentes e há agora também, não sei se chegará entretanto ou não, outros pedidos de levantamento de imunidade que estão a ser apreciados. Para a semana, qual é o dia? Terça ou quarta-feira?
Quarta-feira
com
o
quinta-feira às 10. Quinta-feira às 10, não? Esta reunião é, o facto desta comissão não ter um momento fixo de reunião semanal é uma chatice, não? Andamos sempre aqui com esta enorme dificuldade. Quarta-feira às 2. Quarta-feira, dia 4, às 14 horas. Também não é possível? Ah, não tinha percebido, pensei que era só da parte da manhã. Então, e se for na quinta? Pode ser na quinta às 2? Quinta às 2? Pronto, quinta às 14. Pronto, nada mais a tratar. Obrigado pela vossa colaboração. Está encerrada a reunião.